A Pastorinha de Gansos. Houve uma vez uma velha rainha que enviuvara desde muito tempo, ficando apenas com uma filha de extrema beleza. A menina foi crescendo e se tornou uma belíssima jovem. Então, foi prometida em casamento ao filho de um rei de um reino distante. Quando chegou a época de se realizarem as bodas, ela teve que partir para o reino do noivo. A rainha viúva deu-lhe um riquíssimo enxoval, que além de muita roupa maravilhosa, incluía também uma grande quantidade de móveis finamente cinzelados, joias raras, cristais finíssimos e uma infinidade de objetos de ouro e prata. Em suma, deu-lhe o máximo que convinha a uma princesa real, pois amava eternamente sua única filha. Para a longa viagem, deu-lhe ainda uma aia, incumbida de acompanhá-la e entregá-la nas mãos do príncipe. No momento de partir, as duas receberam um cavalo cada uma, sendo que o da princesa se chamava Falante, porque sabia falar. Na hora das despedidas, a rainha foi ao quarto. Com uma faquinha de ouro, feriu-se no dedo e deixou pingar 3 gotas de sangue num alvo lencinho de rendas. Em seguida, entregou o lenço à filha, recomendando-lhe: Minha querida filha, guarda isto com o máximo cuidado, ser-te-á de grande auxílio na viagem. Abraçaram-se e beijaram com grande tristeza. Depois de guardar o lenço no decote do vestido, a princesa montou a cavalo e partiu. Após algumas horas de viagem, ela teve sede e pediu à aia: Apeia e vá buscar com o copo que trouxestes para mim um pouco de água daquele regato. Estou com muita sede. Se tendes sede, respondeu a aia rispidamente, descei do cavalo e ide beber no regato, pois não me agrada ser vossa criada. Como estivesse realmente com muita sede, a princesa apeou, foi até o regato e bebeu, não tendo tido a coragem de pedir o copo de ouro. Bebeu nas mãos, suspirando: Ai, meu Deus! As 3 gotas de sangue do lencinho disseram: Ah, se tua mãe soubesse, o coração dela se partiria de dor. A princesa, porém, não disse nada, voltou humildemente a montar o cavalo e a viagem continuou. Cavalgaram muitas milhas, o dia estava quente e o sol abrasador. A princesa tornou a sentir sede. E ao chegar perto de outro regato, já esquecida da grosseria da aia, pediu-lhe outra vez que lhe fosse buscar um copo de água. Mas a aia respondeu com desdém: Quereis beber? Então apeai e ide beber. De hoje em diante proíbo-vos de me considerar vossa criada. A princesa desmontou do cavalo, debruçou-se junto do regato e bebeu pelas mãos em concha, suspirando: Ai, meu Deus! E as 3 gotas de sangue responderam: Ah, se tua mãe o soubesse, o coração dela se partiria de dor. Estando ela assim debruçada sobre o regato, o lenço caiu dentro da água e foi levado pela correnteza abaixo. Porém, como ela estivesse tão aflita e preocupada, não deu por isso. Mas a aia bem que viu e exultou, pois daí em diante a noiva estava sem seu poder. Tendo perdido aquelas preciosas gotas de sangue, tornara-se sem forças e incapaz de qualquer autoridade. Quando a princesa fez menção de montar o cavalo, a aia antecipou-se-lhe, dizendo com altivez: Não, não, Falante agora me pertence, tu ficarás com o meu sendeiro. A pobre princesa teve de submeter-se. A aia ordenou-lhe ainda que despisse os ricos trajes reais e o substituísse pelos seus rústicos vestidos de simples criada. Fê-la jurar, sob pena de morte, que do ocorrido não contaria nada a ninguém na corte de seu noivo. Falante, porém, tudo vinha observando com grande atenção. Depois disto, a aia montou no cavalo Falante e a noiva legítima no velho sendeiro, e assim fizeram o resto da viagem. Ao chegarem ao castelo real, foram recebidas com grandes manifestações de alegria. O noivo saiu-lhes ao encontro e ajudou a Aia a descer do cavalo, certo de que fosse a sua noiva. Acompanhada de luzido cortejo, ela foi introduzida no paço, enquanto a verdadeira princesa ficou lá fora no pátio. Mas o velho rei, pai do noivo, que estava à janela, viu a delicada e mimosa jovem parada no meio do pátio, completamente esquecida. Impressionado pela sua graça e beleza, foi perguntar à falsa noiva quem era aquela criatura que trouxera consigo e deixara lá fora. "Oh", disse a noiva, "é uma pobre moça que apanhei na estrada para me fazer companhia. É bom dar-lhe alguma ocupação para que não fique por aí vagabundando." O rei não sabia que serviço lhe podia dar. Finalmente, depois de pensar um pouco, teve uma ideia. "Tem um rapazinho que pastoreia os meus gansos. Ela poderia ajudá-lo." Assim, a pobre princesa foi pastorear gansos junto com o rapazinho, que se chamava Conrado. Alguns dias depois, a embusteira disse ao noivo: "Meu querido noivo, desejo pedir-vos um favor todo especial." "Sereis atendida com o maior prazer", respondeu o príncipe. "Desejo que mandeis cortar a cabeça do cavalo em que vim montada, pois deu-me muitos aborrecimentos pelo caminho." Na verdade, porém, ela estava com medo de que o cavalo revelasse os maus tratos que dispensara a princesa. As coisas estavam num tal pé que não foi possível ao príncipe deixar de atendê-la, e o bom cavalo falante teve de morrer. A novidade espalhou-se e, ao ter conhecimento dela, a princesinha desmaiou. A princesinha chamou, em segredo, o magarefe que matara o cavalo e, cautelosamente, prometeu que lhe daria algumas moedas de ouro se lhe prestasse um pequeno favor. Havia na cidade um portão com um grande arco de pedra escuro, sob o qual ela tinha de passar, diariamente, com os gansos. Na manhã seguinte, muito cedo, a princesa e Conrado, tocando os gansos, passaram sob o arco de pedra, e ela exclamou tristemente: "Ó, falante, que aí estás pregado!" E a cabeça respondeu: "Ó, rainha que cuidas dos gansos de teu senhor, se tua mãe o soubesse, seu coração se partiria de dor." Ela continuou, silenciosamente, o caminho para fora das muralhas da cidade, rumo ao campo onde os gansos iam pastar. Chegando a um belo relvado, a princesa sentou-se e soltou a maravilhosa cabeleira de ouro. Conrado ficou tão deslumbrado com o brilho dos cabelos dela que desejou arrancar alguns. A princesa então cantarolou: "Sopra, sopra, amigo vento, carrega para além deste prado o chapeuzinho de Conrado, e não permitas que ele o alcance antes de pronto meu penteado." No mesmo instante, levantou-se um forte vento que levou para longe o chapeuzinho de Conrado, obrigando o pobre rapazinho a correr-lhe atrás pelo campo afora. Quando finalmente voltou com o chapéuzinho, ela já tinha penteado os cabelos e prendido sob a touca, de modo que ele não conseguiu furtar nem um fio dos cobiçados cachos. Então Conrado ficou muito zangado e não quis mais falar com ela. Assim, guardaram os gansos em silêncio até ao cair da noite. Depois, regressaram ao castelo. Na manhã seguinte, tornando a passar sob o arco de pedra, a princesa suspirou e repetiu as palavras da véspera: "Ó falante, que aí estás pregado." Falante respondeu: "Ó rainha, que cuidas dos gansos de teu senhor. Se tua mãe o soubesse, seu coração se partiria de dor." No campo, ela sentou-se outra vez no relvado e pôs-se a pentear a magnífica cabeleira de ouro. O rapazinho correu para ela no intuito de roubar-lhe um cacho, mas ela, mais que depressa, repetiu o verso. Sopra, sopra, amigo vento, carrega para além deste prado o chapéuzinho de Conrado, e não permitas que ele o alcance antes de pronto meu penteado. O vento soprou com força e carregou para longe o chapéuzinho de Conrado, que foi obrigado a correr para apanhá-lo. Quando voltou, a princesa já estava penteada e com a touca na cabeça. Assim, nem desta vez pôde o rapazinho satisfazer o desejo de arrancar-lhe alguns fios de cabelo. Ficou muito zangado e deixou de falar com ela durante o resto do dia. Mas à noite, assim que chegaram ao castelo, Conrado foi ter com o rei, dizendo: "Não quero mais pastorear gansos junto com esta moça." "E por quê?" indagou o velho rei. "Porque ela me aborrece o tempo todo." O rei, então, exigiu que ele contasse direito o que se passava. "Ora, todas as manhãs," disse Conrado, "quando passamos com os gansos sob o arco de pedra, ela fala com a cabeça de cavalo lá pendurada, dizendo: 'Ó falante, que aí estás pregado!' E a cabeça lhe responde: 'Ó rainha, que cuidas dos gansos de teu senhor, se tua mãe o soubesse, seu coração se partiria de dor.'" Depois contou-lhe a história do vento que lhe arrancava o chapéu da cabeça e ele tinha que correr por todo o campo a fim de apanhá-lo. O rei mandou que fossem, ainda no dia seguinte, levar os gansos ao prado. Muito cedo foi postar-se atrás do arco e ouviu a moça que falava à cabeça do cavalo. Depois seguiu-a ocultamente até ao prado e se escondeu atrás de uma moita. Viu com os próprios olhos a pastorinha sentar na relva e soltar a maravilhosa cabeleira que cintilava como ouro puro, e viu o rapaz aproximar-se e ela dizer depressa: "Sopra, sopra, amigo vento, carrega para além deste prado o chapéuzinho de Conrado, e não permitas que ele o alcance antes de pronto meu penteado." Mal a pastorinha acabou de dizer o verso, uma forte lufada de vento carregou para longe o chapéu de Conrado, que saiu a correr para apanhá-lo. Enquanto isto, a moça penteou tranquilamente os formosos cachos de ouro, e o rei tudo observava com grande atenção. Sem que fosse notado, o rei voltou para o castelo. À noite, quando a pastorinha regressou, chamou-a para um canto e perguntou-lhe o que significava tudo aquilo. "Não posso contar, majestade, nem posso revelar a ninguém a minha mágoa. Jurei à luz do sol nunca dizer nada a ninguém. Se quebrar meu juramento, perderei a vida." O rei insistiu com firmeza, mas não conseguiu arrancar-lhe mais uma só palavra. Então lhe disse: "Pois bem, já que não queres contar a mim o teu segredo, confia-o ao fogo da lareira." Dito isto, virou-lhe as costas e foi-se embora. Ficando sozinha, a moça debruçou-se sobre a lareira, chorando e lamentando-se amargamente. Desabafou ao fogo sua grande mágoa, dizendo: "Eis-me aqui só e abandonada de todos. No entanto, sou uma princesa. Ao passo que uma perversa aia que me forçou a trocar meus vestidos reais pelos dela está usurpando meu lugar junto ao príncipe, meu noivo. E eu sou obrigada a pastorear gansos no prado e fazer os trabalhos mais grosseiros. Oh, se minha mãe o soubesse, o coração dela se partiria de dor." O rei, que fingira afastar-se, estava postado atrás da lareira e ouviu toda a confissão da pobre moça. Voltou para o salão e mandou a pastorinha sair de junto da lareira. Depois deu ordem às camareiras para que a vestissem e ataviassem como convinha a uma verdadeira princesa. Ela ficou tão linda que parecia um sonho. Chamando o filho, o rei pô-lo a par de tudo. Revelou-lhe que ficara com a falsa noiva, uma simples aia, enquanto a verdadeira noiva ia pastorear gansos no prado. O príncipe ficou deslumbrado ante a beleza e encanto da moça. Mandou logo preparar um suntuoso banquete para festejar o encontro e convidou todos os amigos e parentes. O noivo sentou-se à cabeceira da mesa, tendo a princesa de um lado e a aia do outro. Esta última estava tão deslumbrada com a magnificência da princesa que não a reconheceu naqueles trajes fulgurantes. Quando terminaram de comer e beber e os convivas estavam no auge da animação, o velho rei contou à aia com grande habilidade uma história bem semelhante à dela. E por fim lhe perguntou: Que castigo achas que merece uma pessoa que assim trai o seu amo? A falsa noiva, sem desconfiar de nada, respondeu: Acho que uma pessoa assim deveria ser desnudada e colocada dentro de um barril todo forrado de pontas de pregos. Que a esse barril fossem atrelados dois fogosos cavalos que o arrastassem pelas ruas da cidade até ela morrer. Essa criada perversa és tu, disse o rei, e acabas de proferir a tua própria condenação. Assim será feito. A sentença foi logo cumprida. Depois, o príncipe casou-se com a verdadeira princesa e ambos reinaram durante longos anos na mais completa felicidade.